Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os nossos filhos, quando são pequenos, passam por uma idade que fazem mil e uma perguntas. Parece mentira, mas é. Olha, porquê é isto e porquê é aquilo e como é isto e como é que o outro? Às vezes até uma pessoa fica um bocado cansada, mas é bom responder às perguntas com cuidado, porque estão a aprender e é a maneira que aprendem. É da maneira que Deus nos fez. Nos fez para aprendermos, para fazermos perguntas. Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu existo? Porquê é que eu nasci? E nós, queridos irmãos, temos guias de estudo bíblicos acerca desse tema, como porquê é que você nasceu? Ou qual é o seu destino? Queridos irmãos, é bom fazer perguntas destas. Depois, perguntas são como Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo, qual é a verdadeira história de Jesus Cristo, Deus existe, quem é Deus? Por exemplo, temos guias de estudo bíblico abordando este assunto em grande detalhe, quem é Deus, e até abordando o ponto de vista deste mundo que dizem que existe uma trindade, e então temos um guia de estudo bíblico a provar que a trindade não é bíblica. Mas, irmãos, há certas perguntas que às vezes perguntamos e não temos as respostas. Vejam comigo em Deuteronômio 29:29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Há certas coisas que Deus não nos revelou. E por isso, não entendemos. Há certas coisas, por exemplo, são espirituais. Nós somos seres físicos. E por isso há certos detalhes do plano de salvação que, às vezes, nós não sabemos. Mas temos o que é importante. Temos o que é necessário para a salvação. Porque diz assim: porém, as reveladas nos pertencem. Porquê? Pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isto é, para que nós obedeçamos a Deus e sejamos, na verdade, seus servos, para podermos receber o nosso grande destino, a razão por que nascemos, para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Mas, como disse, há certas coisas que não são reveladas. Às vezes há certas coisas que são reveladas mais tarde. Talvez não tenham sido reveladas, mas hoje estão reveladas. Por exemplo, vejam comigo, se faz favor, em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Daniel teve várias visões e muitas delas ele não entendeu. E vemos aqui em Daniel capítulo 12, versículo 8. Diz assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Sim, qual será a conclusão? Qual será quando estas profecias vão ser cumpridas? Então ele recebeu a resposta e disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Quer dizer que ao tempo do fim, certas coisas vão ser entendidas. Mas houve um período em que estavam seladas. E hoje, queridos irmãos, vamos abordar um tema, ou uma pergunta, acerca de quem é Deus. Ou, noutras palavras, quem era o anjo do Senhor. Vamos abordar isso. E, na verdade, quando lemos aqui, por exemplo, vejam comigo em João capítulo 1, versículo 18, João capítulo 1, versículo 18, entendemos que Jesus Cristo veio revelar certas coisas que não eram conhecidas anteriormente. Este é o Evangelho de Jesus Cristo e o entendermos o plano de salvação de uma maneira melhor do que era entendido antes da vinda de Cristo, essa foi parte de uma das responsabilidades da vinda de Cristo. E vejam, por exemplo, no versículo 18 do primeiro capítulo de João. Diz assim, ninguém jamais viu a Deus, viu o Pai. Ninguém jamais viu Deus Pai. O Filho unigênito, isto é, o Deus unigênito, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui vê-se, queridos irmãos, que o único que foi assim gerado, o monogênese, o único que foi assim gerado desta maneira, isto é Jesus Cristo, ele veio para nos revelar o Pai. Isto quer dizer, irmãos, que antes da vinda de Cristo, o Pai não era entendido. Não era entendido da mesma maneira que é entendido hoje em dia. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus 11, versículo 27. Diz assim, tudo, ou todas as coisas, me foi entregue. Tudo foi entregue a Jesus Cristo, por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, isto é, ninguém conhece a mim, senão o Pai. Vocês não me conhecem realmente, ou eles não o conheciam. E ninguém conhece o Pai, senão o que o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A não ser aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer dizer que o Filho fez as pessoas a entenderem da existência do Pai. Porque não entendiam isso. Não entendiam isso. Também diz, tudo foi entregue, tudo foi delegado a Jesus Cristo. Entendemos isto, o significado disto completamente? Queridos irmãos, isto está a dizer que antes da encarnação de Jesus Cristo, todo o poder já tinha sido delegado a Ele. E também quer dizer que Jesus Cristo revelou Deus Pai, Deus o Pai, como Pai. Como Pai. Não revelou com um nome sagrado, que as pessoas não podem dizer. Não revelou como Elohim, ou Adonai, ou Yahweh. Revelou com o nome Pai. Vejam também em João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ao único Deus verdadeiro, o Pai, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo foi enviado. E o Pai, é o que diz aqui, é o único Deus verdadeiro. E vejam então no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Isto é, aos seus discípulos. Eram teus, tu me os confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Os discípulos, os verdadeiros discípulos, estão a guardar a palavra do Pai, que foi dita, está claro, pelo Verbo. Como lemos aqui no versículo 3, o único verdadeiro Deus, o Pai, então, quem é Cristo? Quem é Cristo? Vejam, em João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30. Diz, eu e o Pai somos um. Deus Pai e Jesus Cristo são um. Então, acabamos de ler, o único verdadeiro Deus é o Pai, mas Jesus Cristo e o Pai são um, então Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, notem-se que sempre se refere a Deus como Pai, ao Pai. Mas, por outro lado, ele diz que ambos são um. Ambos são um. Então é incorreto dizer que Jesus Cristo é Deus? Vejam Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. Isto é o Pai a falar, Hebreus capítulo 1. Versículo 8 e 9, diz assim, acerca do Filho, isto é o Pai, dizer, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o Pai a falar, Jesus Cristo, Deus, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O Pai, o próprio Pai, o único e verdadeiro Deus, chama a Jesus Cristo Deus. Então temos aqui uma contradição. A fim de contas, lemos no versículo, no versículo 3, a dizer que Jesus Cristo é o resplendor da glória, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser do Pai. É a expressão exata do Pai. Jesus Cristo diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo sustenta todas as coisas que foram criadas. Que foram criadas, como vamos ver, através de Jesus Cristo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, que é o Pai, no trono. Do Pai. Veja também no versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Porque Jesus Cristo é muito mais alto que um anjo. Não é um anjo. É um ser do género, da qualidade de Deus. Mas o próprio Pai chamou a ele. O teu trono, ó Deus. O Pai chamou Jesus Cristo, Deus. E disse que o Deus de Jesus Cristo, teu Deus, te ungiu. Como lemos aqui no versículo 8 de Hebreus, capítulo 1. Queridos irmãos, isto é um ponto muito profundo de entendimento que estamos a abordar hoje e vamos explicar hoje, cuidadosamente, devagarinho, para entendermos. Vejam também, na oração de Jesus Cristo, em João capítulo 17, em que Jesus Cristo diz o seguinte, vejam aqui, quando está a orar ao Pai, antes de ser traído, no versículo 20 a 23 de João 17, diz assim, não rogo somente por estes discípulos que estão aqui ao meu lado, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, da palavra destes. Isto é, você e eu que estamos a crer em Cristo por causa do que está escrito aqui na palavra destes que disseram, no testemunho, e nós acreditamos, e Jesus Cristo estava a orar por nós. Versículo 21. A fim de que todos, isto é, nós, com os discípulos que estavam ao lado de Jesus Cristo, os apóstolos, todos nós, sejamos um. Então Jesus Cristo disse, ele e o Pai são um. Ele está a dizer, para que nós todos sejamos um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Sim, porque ao fim de contas, Jesus Cristo disse, Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes de que houvesse o mundo. Isso disse ele no versículo 5, do mesmo capítulo. Dá-me de volta a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Sim, porque sabemos que Jesus Cristo se esvaziou dessa glória para vir a ser um homem. E agora aqui está a dizer, orou aqui para dar a receber a glória de volta. Mas ele diz aqui, no versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós somos. O Pai e o Filho são um. Um. Deus. Jesus Cristo é Deus. O Pai é Deus. E o Pai disse ao Filho, Jesus Cristo, o teu Deus. São seres do género de Deus. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em um. Isto é, na unidade, na união. Queridos irmãos, quando diz que Jesus Cristo e o Pai são um, e para nós sermos um, não está a falar um em quantidade de pessoas. Está a falar um em união, unidos, atuando como uma unidade, como um. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 16 e 17. O próprio Espírito, isto é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, que é o Espírito do homem no homem, o nosso Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. E com herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados para a glória da divindade. De ser divinos. Ser filhos e filhas de Deus. Dessa família real. Com a mesma glória. inferior ao pai, está claro, inferior ao filho, mas é do mesmo género, do mesmo tipo de glória, da família de Deus. Por isso é que diz, somos filhos. Filhos de Deus. Então, hoje já mencionei aqui vários pontos que vale a pena repetir neste processo de estarmos a responder à pergunta, quem é o anjo do Senhor? Deus revela, em primeiro lugar, muitas coisas ao seu tempo que ele decide. O Pai foi revelado por Jesus Cristo, porque anteriormente não era conhecido. O Pai é o verdadeiro Deus. Mas o Pai também chamou a Jesus Cristo Deus. O Pai e Cristo são um. Um em unidade. Um como uma família, por exemplo. Unidos nesta família. Todo poder e autoridade foi delegada a Jesus Cristo. O Pai senta-se com o Filho no trono. E o Filho, Jesus Cristo, está à direita do Pai. Jesus Cristo foi enviado pelo Pai e nós somos crianças ou filhos de Deus. Devemos ser um, como eles são um. E assim, vimos que o Pai e Cristo são um, mas vimos que são dois seres diferentes. Porque Jesus Cristo senta-se ao lado direito, da direita do Pai. Dois seres diferentes. Mas o Pai e Jesus Cristo são um. São ambos chamados Deus. Mas o verdadeiro Deus, a majestade, é o Pai. Como lemos em João 1, capítulo 1, João 1, capítulo 1, João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vemos aqui que o Verbo estava no princípio, o Verbo estava com o Pai, e o Verbo era Deus. Vemos aqui um ponto importante. E depois vemos também em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Estamos aqui a falar de uma família. E, de facto, somos filhos de Deus. Na realidade, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu a ele mesmo. Não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Sim, agora somos gerados pelo Pai, recebendo o Espírito Santo de Deus. E ainda não se manifestou o que devemos de ser. Ainda não se manifestou o que devemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando Jesus Cristo vier, vamos ser semelhantes, do mesmo género, da mesma qualidade de ser que Jesus Cristo é. Porque havemos de vê-lo como ele é, como ser espiritual. E se nós temos esta esperança, nós vamos esforçar para sermos puros, tal como ele é puro. Então, aqui vemos, queridos irmãos, que Deus, no Antigo Testamento, Elohim, é explicado no Novo Testamento como uma família. Pai, filhos, filho de Deus e filhos, nós. A família de Deus. E assim vemos que só há uma família de Deus. Um reino de Deus. Um Deus. Em que o Pai é o chefe da família. É o cabeça da família. E depois há a igreja, em Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Mas há seres diferentes na família. Correntemente, hoje em dia, como seres espirituais, só há dois, o pai e o filho. Mas, durante a ressurreição, muitos que agora estão gerados pelo Espírito Santo de Deus, serão nascidos na família de Deus como seres espirituais à ressurreição, quando forem transformados. E assim, o plano de salvação que foi mutualmente concordado, que houve este pacto que concordaram pelo Pai e pelo Filho, isto é, pelo o Deus e o Verbo. Este acordo que o Pai e o Filho fizeram desde o início da fundação do mundo. Isto foi uma decisão feita da fundação, antes da fundação do mundo. Vejam no Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer que a decisão de que o Cordeiro, isto é, Jesus Cristo, tivesse que morrer na cruz, foi feita antes da fundação do mundo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Falando aqui a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes do início do tempo, da maneira que contamos o tempo. E manifestada agora, foi revelada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante esta boa nova, o Evangelho. Queridos irmãos, a boa nova, o Evangelho, é o Evangelho, é a boa nova, para nós estarmos no reino de Deus, para sermos parte da família real de Deus. Este é o Evangelho que Jesus Cristo trouxe, que é o Evangelho do reino de Deus. E para este propósito, para esta razão, é que Jesus Cristo foi enviado para vir para a terra, como um homem. Vejam em João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 38 a 40. Porque eu desci do céu. Jesus Cristo disse: eu desci do céu. Ele veio para a terra. Se esvaziou da forma de Deus para ser da forma do homem. Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, que é a vontade do Pai. E a vontade quem me enviou é esta. A vontade do Pai é esta. Que nenhum é perca de todos que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo vem ter o poder de ressuscitar pessoas, trazer pessoas à vida e fazê-los seres espirituais. O poder de Jesus Cristo. facto, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, todo homem que vir o Filho, todo homem que se torna um discípulo, vê o que o Filho é e quer ser como o Filho é, que se quer verdadeiramente ser um discípulo de Jesus Cristo e que seguir a Cristo e que creia nele, venha a ter a vida eterna. Então eu, isto é Jesus Cristo, disse, o ressuscitarei no último dia, simbólico do último dia, representado pelo oitavo dia após a festa de Tabernáculos, e a importância dos dias santos e de observarmos os dias santos para entendermos o significado disto. Veja em João capítulo 12, 49. João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo são as palavras mandadas a Ele, para Ele dizer, pelo Pai. São as palavras do Pai. Vejam então também no capítulo 13, versículo 16. Em verdade, verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado, que é Jesus Cristo, maior daquele que o enviou, que é o Pai. Sim, são iguais em forma de ser, em qualidade de ser. São um. Mas um está acima do outro, em autoridade. Continuando então a ler. Em verdade, verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Queridos irmãos, Jesus Cristo é o ser da família de Deus. É o Deus, é o ser Deus da família de Deus, que foi enviado. Jesus Cristo é aquele a quem o Pai delegou esta responsabilidade de executar o plano de salvação que eles concordaram antes da fundação do mundo e deu toda a autoridade a Jesus Cristo para poder executar esse plano. E isso significa que o Pai tem grande confiança em Jesus Cristo. Igualmente, Jesus Cristo tem grande confiança no Pai, porque veio e morreu confiando que o Pai o ressuscitaria, e o ressuscitou. E por isso, Jesus Cristo foi delegada a Ele a responsabilidade de executar o plano de salvação que foi concordado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, Jesus Cristo veio, revelou o Pai, porque antes, no Antigo Testamento, não era de uma maneira geral reconhecido. E é a mesma coisa que, tal como no Novo Testamento, Jesus Cristo foi enviado, no Antigo Testamento, Jesus Cristo também foi enviado para executar a parte deste plano que devia ser executado nesse tempo e agora, nestes tempos mais adiante, está noutra fase. E assim, o Verbo, aquele que estava no início com o Pai, foi aquele que foi enviado pelo Pai para ser o porta-voz, para ser aquele que vai dizer as coisas que o Pai disse a ele para dizer. Ele foi enviado para atuar, para criar, para julgar, para ressuscitar. Isto é, para executar de A a Z, do início ao fim, este plano de salvação. E por isso lemos em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 a 13. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus Cristo virá. E depois diz no versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus Cristo é aquele que está a fazer, a atuar, a executar este plano de salvação do início até ao fim, de A até Z, de Alfa a Ômega. O primeiro e o último. O capitão da nossa salvação. O nosso sumo sacerdote. O nosso rei vindouro. O nosso senhor dos senhores. O nosso rei dos reis. Noutras palavras, Jesus Cristo é o diretor executivo deste plano de salvação. Pondo assim em palavras que pessoas entendem hoje. É o diretor executivo a quem o Pai delegou a responsabilidade de executar este grande plano de salvação. O Pai delegou a ele o cumprimento deste grande plano. De quê? De fazer o quê? De criar filhos e filhas de Deus na família de Deus. E por isso, Deus, o Pai, é o Deus. O Verbo é aquele que também é um ser do género Deus, da forma de Deus, que se tornou carne. João 1, versículo 14. E que veio a ser quem conhecemos como Jesus Cristo. O Verbo era Deus e estava com Deus, como lemos em João 1, versículo 1. Ou, noutras palavras, como lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 e 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 e 7. Ele, Jesus Cristo, subsistia na forma de Deus e não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas a si mesmo se esvaziou para ser um homem. O Verbo era da forma de Deus. Era igual a Deus. É o que lemos aqui. Não em autoridade, mas na forma. Neste reino de Deus. Nesta família de Deus, que agora é conhecido como uma família. O Verbo, isto é Jesus Cristo, estava no início com o Pai, com Deus Pai. E tudo foi criado por Jesus Cristo, como lemos em João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Tudo foi criado por Ele. Ele foi, o diretor executivo, que fez tudo de acordo com a vontade do Pai. E vejam, por exemplo, em João capítulo 4. João 4, versículo 34. João 4, 34. A minha comida, disse Jesus Cristo, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai, que foi enviado. Jesus Cristo foi enviado. E realizar a sua obra. Vejam em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 49. Lucas 2, 49. Diz assim: Lucas capítulo 2, versículo 49. Porque me procuravas, não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai. Isto é, a fazer a obra do pai. Jesus Cristo estava sempre a fazer a obra do Pai. Vejamos em João capítulo 12. João capítulo 12. Versículo 49. João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito de o que dizer e o que anunciar. É o Pai que me diz o que eu devo dizer. E, queridos irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Hebreus 13, versículo 8. E por isso, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, o mesmo ser, a mesma pessoa, que agora é Jesus Cristo, mas que era conhecido como Verbo, que falou o que o Pai disse a ele para dizer, que era o Verbo, falou como Deus, porque ele era Deus, era igual a Deus, porque ele era o ser do género de Deus, que era o Verbo, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo, por isso, o Verbo, foi aquele que foi enviado para fazer a vontade do Pai, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Enviado para dizer o que o Pai disse a ele para dizer. Aquele enviado para falar em nome do Pai, isto é, para dar a mensagem que ele recebeu do Pai. O mensageiro de Deus Pai. Interessante, queridos irmãos, é que a palavra para mensageiro, em hebreu, que é malak, é geralmente traduzida como anjo. Também às vezes é traduzida como mensageiro, mas é mensageiro, é malak, é mensageiro. Por isso, malak, em hebraico, pode ser traduzido como anjo ou mensageiro. Pode ser um mensageiro humano, ou um mensageiro espiritual, ou um mensageiro divino, como é o caso de Jesus Cristo. Aquele que foi enviado para dizer, para dar uma mensagem. Então, quem era o anjo do Senhor? Isto é o mensageiro do Senhor. Quem era o Verbo, aquele que o Pai enviou a dar mensagem? Foi Jesus Cristo. E por isso, o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, é Jesus Cristo. E vamos provar isso. Mas vejam outro ponto aqui, irmãos, em Isaías 63. Isaías 63, versículo 8 e 9. Isaías 63, versículo 8 e 9. Porque ele dizia, certamente, eis, eles são o meu povo, filhos que não mentirão. Isso lhes tornou o seu Salvador. Vamos ser filhos, no futuro, que não vão mentir. Porque somos filhos de Deus. E ele vai ser o nosso Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença o anjo, o mensageiro da presença de Deus. O salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O anjo da sua presença, o mensageiro da presença de Deus, quem é esse? O Jesus Cristo. Pelo seu amor, pela sua compaixão, nos remiu, nos comprou de volta, nos tomou e nos conduziu todos os dias da antiguidade. Queridos irmãos, como vimos, Jesus Cristo é o mensageiro de Deus. Vejam, por exemplo, aqui outro exemplo em Êxodos capítulo 23. Êxodos capítulo 23. Êxodos 23. Êxodos 23, versículo 20. Depois de dar os 10 mandamentos, que é em Êxodos 20, vemos aqui em Êxodos 23, versículo 20. Diz, eis que eu envio um anjo, um mensageiro, adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, deste anjo do Senhor, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra este anjo. Porque não perdoará este mensageiro, não é um anjo, mas é um mensageiro, que é Jesus Cristo. O Pai, a falar pelo Verbo, estava a dizer que vai enviar um mensageiro que vai guiar os israelitas para fora, pelos dias adiantes. E diz a ele para não serem rebeldes contra este mensageiro, que é Jesus Cristo, porque este mensageiro não perdoará a vossa transgressão. Para não perdoar tem que ser Deus, não é um anjo, é Deus, pois nele está o nome de Deus. Ele está o nome de Deus, ele tem o nome de Deus. Perdão. Este mensageiro que guiou Israel para a terra prometida tem o nome Deus. Por isso, este mensageiro é Deus. Tem o nome Deus. E por isso, a sua presença, quando ele estava presente, a sua presença era a presença, essencialmente, de Deus. Porque ele era Deus. Era o mensageiro da presença de Deus. Na verdade, então, este mensageiro era um dos seres Deus, que era o Verbo, que foi enviado pelo Pai, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, como mensageiro, era um ser que existia na eternidade, porque diz no início, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele se tornou carne, isto é, Jesus Cristo. E este Verbo, este mensageiro, terá o poder de perdoar transgressões. É o que lemos aqui no versículo 21. Porquê? Porque ele é Deus. É um ser do género Deus. É da família de Deus. É aquele que veio a ser Jesus Cristo. Vejam então em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 18. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Como lemos em Isaías 63, versículo 9, ele nos vai remir dos nossos pecados. Este mensageiro da presença de Deus, este mensageiro de Deus, que é Deus. Versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primogênito dos mortos, como lemos no versículo 18. O primogênito entre os mortos. O primeiro que veio de físico para ser ser espiritual, que foi ressuscitado. O primogênito de toda a criação. O protocolos. O primeiro que foi assim, de ser físico para ser espiritual, de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, princípios, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isto é, por Jesus Cristo. Tudo foi criado por Jesus Cristo, incluindo as coisas invisíveis, quer dizer, anjos, tronos angélicos, soberanias angélicas, principados e potestades angélicas. Tudo foi criado pelo Verbo, debaixo da autoridade do Pai, de acordo com a vontade do Pai. Toda a autoridade foi dada a Ele, como lemos em Mateus 11, um bocadinho adiante, um bocadinho mais cedo. Vejam também em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, versículo 37. 7, versículo 37. Diz assim: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo, com o mensageiro que lhe falava no monte Sinai. Quem é que falou a Moisés no monte Sinai? Foi Yahweh, Deus. Mas aqui está a dizer que foi o anjo, o mensageiro do Senhor. Não é que era um anjo, mas era o mensageiro, o ser que era Deus, que lhe falava do monte do Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. É que os nossos pais não obedeceram. Queridos irmãos, este mensageiro que falou a Moisés no monte Sinai foi aquele que deu os 10 mandamentos. E vejam em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus, Elohim, todas estas coisas, estas palavras. Eu sou o Senhor, Yahweh, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Lembrem-se que o Pai enviou um mensageiro. Foi enviado para executar como aquele chefe diretivo, diretor, para fazer tudo como mensageiro, de acordo com a vontade do Pai. Queridos irmãos, Vejam em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 18. Vejam em João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. João 1, versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Pai. O Deus unigênito, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é que o revelou. Ninguém viu o Pai. Veja no capítulo 5, versículo 37. João 5, versículo 37. O Pai que enviou Jesus Cristo, esse mesmo é que me tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a voz do Pai, nem visto a sua forma. Por isso, ninguém ouviu a voz do Pai. Sim, o Pai falou através do Verbo, do mensageiro, aquele que foi enviado, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. É o mesmo ser. Por isso, o ser Deus que eles viram no Antigo Testamento, que falou com os pais da fé, que falou com Moisés e outros, não foi nada mais, nada menos do que o Verbo. Aquele ser Deus que se tornou carne, isto é, Jesus Cristo. Veja então Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 2 a 6. Êxodo 3, versículo 2 a 6. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, Malaque, o mensageiro do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia o fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, Moisés disse, irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, quem é que Moisés viu? O Senhor, Yahweh. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, porque no versículo 2 era chamado o anjo do Senhor, o chamou e disse: Moisés, Moisés, eis aqui. E veja no versículo 6, diz: eu sou o Deus, o Elohim, do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escolheu o rosto porque temeu olhar para Deus. Assim disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor, por causa conheço o sofrimento. E veja no versículo 5: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Porquê? Porque era Deus que estava ali. Quem é que ele viu? Deus. Quem era o ser Deus que Moisés viu? Era o Verbo, porque Jesus Cristo disse: jamais ninguém viu o Pai. E por isso, a presença que estava ali era o Verbo, mas que tinha o nome Deus. E por isso Deus estava presente. Está claro por aqui, lendo aqui, que o mensageiro, o Malaque, e o Yahweh são o mesmo ser. E por isso temos que ler o contexto. Porque às vezes Yahweh está a referir ao Pai, às vezes Yahweh está a referir ao Filho, mas aqui vê-se que aquele que estava e que foi visto por Moisés foi o mensageiro do Senhor, que era o Senhor, que era Deus, que era Yahweh. Vejam em Êxodo capítulo 40. Êxodos capítulo 40, versículo 38. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as jornadas. A nuvem do Senhor refere à presença espiritual do Senhor Yahweh, que estava com eles. E vejam em Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo 16. Números capítulo 20, versículo 16. E chamamos ao Senhor, Yahweh, e Ele ouviu a nossa voz, e o Senhor Yahweh mandou o anjo. Chamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, através do verbo, porque o verbo está a trabalhar em conjunto, e mandou o anjo. Deus mandou o mensageiro, que é o verbo, aquele que ele enviou, aquele a quem delegou, e nos tirou do Egito. E o anjo nos tirou do Egito. O anjo, isto é o mensageiro de Deus, do Senhor, que é Cristo. Foi Cristo que os conduziu para fora do Egito, para a terra prometida. Vejam em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, quando saíram do Egito, esta pedra espiritual, que era esta nuvem, e esta chama de fogo durante a noite, e a pedra era Cristo. Este mensageiro que foi enviado para os guiar era Cristo. Ele é o início e o fim. Ele é o mesmo. Vejam, por exemplo, em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, Malaque, que preparar o caminho diante de mim. O meu mensageiro, Malaque, era João Batista, e ele preparar o caminho antes de mim, Jesus Cristo, na sua primeira vinda. De repente virá ao seu templo o Senhor, Jesus Cristo, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, o anjo da aliança, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, que é Jesus Cristo, diz o Senhor dos Exércitos, que é o Pai, através do verbo, diz isso. Eis que ele vem, o anjo da aliança. Vocês leem, por exemplo, em Mateus 22, 42 a 45, quando os escribas perguntaram, estavam a falar com Jesus Cristo, e Jesus Cristo então perguntou aos escribas, então por que David chamou a Cristo o Senhor? Porque ele perguntou, então quem era Cristo? Eles disseram, é filho de David, então por que David chamou a Cristo o Senhor? De que filho então ele é? Porque é que David chamou ao filho dele o Senhor? Está claro, porque a resposta é que está claro que é o Filho de Deus. O mensageiro da aliança. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, como lemos em Coríntios 5, versículo 7, é o Cordeiro Pascal. O Cordeiro da Páscoa da Nova Aliança. E ele fundou a Igreja da Nova Aliança. Esta Igreja que existe agora. A Igreja de Deus. Que é guardada no nome de Deus. A Igreja durante este período da Nova Aliança. E por isso, ele é o mensageiro da Aliança. Então, acho, irmãos, que cobrimos amplamente a pergunta: quem é o anjo do Senhor? Quem é o mensageiro do Senhor? Como lemos anteriormente, vamos ler agora de novo brevemente, em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos em favor do Evangelho, da Boa Nova, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Queridos irmãos, Jesus Cristo foi condenado à morte por causa do plano de salvação que ele e o Pai tinham concordado. Mas isto só foi revelado mais tarde por Jesus Cristo. Esse acordo foi feito antes da criação do reino angélico e antes da criação do mundo físico. Este acordo necessitava que o Verbo, aquele que veio a ser Jesus Cristo, viesse a ser o representante, o mensageiro, o diretor executivo do Pai, de Deus Pai. E assim ele esteve a executar, a realizar o plano de salvação e a realizar todas as coisas de acordo com a vontade do Pai e fazendo assim a obra de Deus. A obra desta que nós temos a grande benção de ser parte dela. Queridos irmãos, Deus criou tudo. Ambos, o reino angélico e o mundo físico, através do Verbo. Aquele que veio a ser Jesus Cristo. E parte desta criação é a criação de filhos e filhas de Deus no reino de Deus, que é trabalho em progresso, que não está completado. O Verbo, por isso, é o agente ativo, representativo, isto é, o diretor executivo, o mensageiro, o malak do Senhor, que tem a responsabilidade na criação de tudo e de atuar como mediador entre a humanidade, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E por isso o rolo, o papel de Jesus Cristo como essa gente continua. Ainda não está completo. Vejam então em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 21. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 21, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue daquele que nos criou, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Isto tinha sido decidido antes da fundação, porém manifestado só agora, no fim dos tempos, por amor de vós. Que, por meio dele, nós precisamos ter fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e deu a Jesus Cristo a glória que ele tinha de volta, de sorte que a nossa fé e a esperança estão em Deus. Queridos irmãos, devemos estar completamente confiantes e alegres e encorajados e fortalecidos por este grande plano de salvação de Deus, pelo qual Deus Pai e Jesus Cristo estão a trazer muitos filhos e filhas à glória na família dele.